UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Vamos lá, minha gente, boa noite, bem-vindos na live do Flamengo no UOL, live que você pode assistir no canal do UOL, no YouTube, você pode assistir também nas plataformas de podcast, enfim, você tem várias possibilidades, me esqueci uma agora aqui, se o Amir me disser aqui qual é que eu não falei, você, por favor, eu Facebook, né, isso aí, live do UOL, Facebook e plataformas de podcast. Live do Flamengo hoje é com mais uma vitória rubro-negra, quem diria, né, minha gente? Quem diria? A coisa de duas semanas atrás, o Palmeiras enfileirava vitórias e o Flamengo vivia uma crise aparentemente incontornável, né? Jogando mal, deixando de ganhar jogos que estava praticamente com os três pontos na mão, tá? Pois bem, de lá para cá, o Palmeiras perdeu três jogos seguidos e o Flamengo ganhou quatro. Então é impressionante essa gangorra do favoritismo, vamos assim dizer, na Libertadores. Claro, eu continuo a achar que não tem favorito na final da Libertadores, mas fato é que o Flamengo vai chegar em Montevidéu com a moral bem alta, e o Palmeiras nem tanto, quem diria, né? Jogo de hoje, mais uma vez, o Flamengo começou muito bem, fez 2-0, rapidíssimo, né? Primeiro gol com menos de 4 minutos, logo em seguida o segundo gol, um golaço, uma jogada linda, que começa lá com o Michael dando um drible no meio do campo, vem no Vitinho, vai no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro dá um toque perfeito para o Arrascaeta entrar e fazer para o Andreas Pereira fazer o segundo gol, né? Então, uma grande atuação do Flamengo no início do jogo. Mas depois a gente passou a ver um velho defeito conhecido da torcida do Flamengo, né? Criar, criar, criar e perder, perder, perder e perder chances. O Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo ganhando de 4 ou 5, facilmente, tantas foram as oportunidades criadas. Inclusive, houve um pênalti, claro, do Edenilson, do Everton Ribeiro, que o juiz não deu e o VAR também não, né? Pois é, esse VAR, em compensação, marcou um pênalti meio mandrake, vamos assim dizer, a favor do Atlético Mineiro quando o jogo com o Juventude estava 0-0. Mas não interessa, interessa que o Flamengo venceu mais uma, o Flamengo voltou a mostrar muita qualidade no ataque e ainda algumas preocupações, principalmente no meio campo, onde fica um campo aberto para ataques do adversário, né? Houve um determinado momento do jogo, primeiro tempo principalmente, que era um ataque perigoso de lá, um ataque perigoso de cá. O que o pessoal gosta de chamar de trocação, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o saldo é bastante positivo para essa antivéspera de final de Libertadores. O Flamengo vai ter um jogo com o Grêmio agora que vai jogar com reserva, ou seja, o último jogo que importou foi o de hoje e que trouxe de brinde ainda uma outra boa notícia. A Arrascaeta voltou a jogar, né? Jogou pouco, jogou uns 20 minutos mais ou menos, mas aparentemente não sentiu nada e essa é a grande notícia, porque o Arrascaeta deve então sim começar o jogo como titular na final da Libertadores. André Rocha, boa noite. Qual é a tua visão desse jogo e dessa quarta vitória consecutiva?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, hoje eu tô vendo o copo meio cheio do Flamengo. A meu ver, a noite foi perfeita para o time do Flamengo. Perfeita porque o time jogou bem durante boa parte do jogo e apresentou defeitos, mesmo vencendo, né? Venceu o jogo, que era legal vencer o Internacional, foi 4-0 no Maracanã, aquela questão toda do ano passado, da disputa do título e tal. Foi bom vencer o Internacional. E ao mesmo tempo deixou alertas, então o Flamengo não vai, mesmo vencendo, levou sustos, poderia ter empatado, perdido, né? Ainda no primeiro tempo, aquele jogo maluco de briga de rua, e eu acho que fica essa lição, esse aprendizado, né? Embora o time não tenha aprendido durante esse tempo todo, né? É um jogo sem nenhum controle, é briga de rua, é ataque aqui, ataque ali. A gente pode dar um desconto, porque esse jogo, em determinados momentos, lembrou até para o Flamengo aquele jogo contra o Vasco, né? Aquele 4-4 com o Vasco, que inclusive o Marcelo Gallardo, na época, treinador do River Plate, falou que não consideraria os vascaínos fazendo uma festa aqui, o povo chamando o Luxemburgo de gênio, E o Marcelo Gallardo falou, olha, esse jogo não tem peso nenhum para mim, porque não serve de avaliação, porque estamos há poucos dias, o jogador não vai entrar em determinadas divididas e tal, meu time também está acontecendo isso, então eu não vou levar isso em consideração. Então, lembrou em alguns momentos, muitos espaços ali que o Arão e o Andrés deixavam as costas para o Tyson, era puramente não vou correr nessa bola, entendeu? Deixa com a zaga, a zaga que bloqueia. É natural isso, né? Ainda mais com esse departamento médico, enfim, tudo que a gente já vem conversando em todas essas lives. Então, eu achei um comportamento natural. Agora, o time nos primeiros 10 minutos, 15, foi espetacular com a bola, né? Aí mostrou toda a qualidade na capacidade de criar situações, criar espaço, e mostrou a qualidade de sempre, de novo com o Vitinho jogando ali naquela função, né? Meio meia, meio segundo atacante, a função do Arrascaeta, embora não cumpra do mesmo jeito, porque são características diferentes. Então eu achei uma vitória boa, importante para chegar com mais moral, né? Porque foi o time titular, se tivesse perdido, levasse uma outra goleada hoje, poderia abalar um pouco a confiança, então foi importante, e ao mesmo tempo deixou esse alerta aí para a final, embora se entenda que a intensidade tenha sido menor, mas você teve esses erros nos outros jogos, então é uma coisa que o Renato vai ter que conversar com o time para deixar menos espaço, controlar mais o jogo, ficar um pouco mais com a bola e não deixar essa trocação maluca. Aquele primeiro tempo acabou que ajudou um pouco o Flamengo, porque o Internacional correu loucamente depois que levou 2-0, e no final do jogo o time estava morto, os titulares estavam mortos e os reservas não conseguiram, né, igualar em desempenho a ponto de criar problema, e o Flamengo controlou até razoavelmente ali, administrando o resultado.
Sabe o que, que eu acho, o André? Eu acho que a posição do Andrés Pereira como segundo volante, ela, vamos assim dizer, facilita esse jogo de trocação. Porque o Andrés, como segundo volante, ele é muito melhor do que como o terceiro homem do meio campo, né? Mas principalmente na saída da defesa para o ataque, na chegada no ataque, como ele chegou muito bem no gol que ele marcou, né? No passe do Everton Ribeiro, criou outras situações, teve outras possibilidades até. Agora, eu acho que ele marca muito pouco. Eu acho que ele marca muito pouco. E aí o Arão, coitado, fica obrigado a correr de tudo quanto é lado, né? Eu acho, aliás, que o Arão fez um partidaço. Mas eu tenho esse medo do Andrés. Eu acho que ele é um excelente jogador de segundo volante, do meio para frente, ou até mesmo na saída de bola. Ele é muito talentoso, ele chega no ataque, ele conclui. Mas ele marcando, eu quando vejo o Flamengo sendo atacado, eu fico procurando a quem que o Andrés está marcando, e geralmente ele não está marcando ninguém. É impressionante, né? Ele está pronto para pegar a bola e armar o contra-ataque. Aliás, eu fiquei impressionado com o seguinte: se o Abel Ferreira olhar esse videotape, e certamente ele vai olhar, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai jogar todo trancado. Porque dar o contra-ataque para esse time do Flamengo é mortal. É mortal. Esse time do Flamengo no contra-ataque, ele é impressionante. Ele hoje fez só dois gols, mas poderia ter feito 5, 6. Impressionante o número de jogadas de contra-ataque que ele cria. Inclusive o terceiro gol do Kennedy, né, que acabou anulado porque o Gabigol estava adiantado na hora do cruzamento. Gente, é impressionante como é que esse time do Flamengo... Hã?
Oi? Pra variar, né, Gabigol entrando impedido. Tem uma coisa que ele falha muito.
A atuação do Gabigol hoje...
Presta atenção na linha. Perdeu muitas chances, né?
Perdeu muitas chances, fez um primeiro gol, importantíssimo, né? Um belo chute de fora da área, tá? Abriu o placar, já deixou o Inter tonto, mas continua perdendo muitos gols. Perdeu muitos gols. Hoje, inclusive, numa jogada linda que fizeram também de contra-ataque no primeiro tempo, e a bola caiu para ele no pé esquerdo dele, não dá nem para dizer que foi no direito. Teve um que ele perdeu agora no finalzinho, porque a bola foi pro pé direito. Mas caiu no pé esquerdo dele e ele tentou meter uma curva lá, jogou fora, tá? Mas enfim, eu fico impressionado com a capacidade.
Para não, para não
também dizer, achei, foi, também achei se movimentando mais.
Achei que ele hoje estava mais rápido. Inclusive a preparação física fez um trabalho com ele. Ele foi poupado no último jogo justamente para isso, para fazer um trabalho de força e velocidade para poder se preparar para a final, né? E hoje eu achei ele mais rápido, mas esse negócio de ficar impedimento e perder tantos gols, às vezes pode custar o resultado.
Numa final pode ser fatal, né? Você perder tantos gols assim numa final pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Agora, achei o time todo melhor. A gente critica tanto a preparação física, eu acho que essa reta final, a preparação física está conseguindo deixar o time mais na ponta dos cascos. Eu achei o Flamengo hoje já revigorado, já realmente todo mundo correndo muito mais, Everton Ribeiro correndo bastante, o Gabigol correndo bastante, o Michael hoje errou mais do que acertou, embora tenha dado um drible espetacular iniciado a jogada do segundo gol, né? Mas também com muito fôlego, né? O time inteiro estava com muito fôlego. O único que cansou no final e que pediu para sair mesmo foi o Felipe Luiz, né? O que também é compreensível, né? Porque vem de um certo tempo parado por causa daquela lesão na panturrilha, e no final da partida o Renato ia botar o Thiago Maia, né? E ele chegou ali na beira do campo e disse, não, eu. E aí, então, entrou o Ramon no lugar dele. Mas acho, sim, que o Flamengo, bem ou mal, apesar de tantos percalços aí com a preparação física, com o departamento médico, tá? Nessa reta final da Libertadores, para chegar, para jogar a final da Libertadores, eu acho que o Flamengo vai chegar muito bem fisicamente.
Sem dúvida. Foi essa a minha impressão também. Se tivesse controlado melhor o primeiro tempo, teria sido ainda mais forte no segundo tempo em termos de capacidade física, né? O time estava mais inteiro que o Internacional ali na reta final do segundo tempo. Eu estava passando hoje...
Podia ter matado o jogo no primeiro tempo, né, André? Podia ter matado o jogo no primeiro tempo.
Podia ter matado.
Tranquilamente. Poderia ter feito...
Tranquilo.
Fácil. Se tivesse concluído mais o jogo, teria acabado no primeiro tempo.
Vitinho muito fominha, Vitinho jogou bem e tal, mas muito fominha, em lances em que ele podia servir os companheiros, ele tentava chutar de qualquer jeito, com um monte de adversário na frente, muitos contra-ataques desperdiçados. Agora eu estava passando o olho ali, muita gente comentando, inclusive, se puder botar aí na tela, não sei se apareceu aí um superchat, eu guardei o nome e acabei esquecendo.
João Cleveland, o Isla é muito ruim, é isso que você está falando?
Isso, sobre o Isla. O Isla, ele defensivamente, ele é muito complicado,
é ele quem fraco, perde. Realmente. É ele quem perde a bola do gol do Internacional.
Isso aí, e uma jogada em que ele rebateu para o meio da área, para o jogador do Internacional, na dividida com o Davi Luiz. Assim, ele tem uma questão de posicionamento, tomada de decisão. Ele se atrapalha muito jogando ali como lateral numa linha de quatro. Ele realmente, quem sempre acertou com ele foi o Sampaoli na seleção do Chile, de jogar com três zagueiros. O Chile joga assim até hoje, né? E o Isla de ala, porque ele realmente é uma temeridade defensivamente. Luta, corre, a gente sabe disso tudo, não tem o que falar dele. Excelente profissional, chega, já volta da seleção cansado e vai treinar, e já quer jogar e tal. O cara não tem o que falar dele como profissional. Mas ele tem essa deficiência que é muito grave. E uma outra deficiência que acaba não compensando é que ele passa ali, faz ultrapassagem, chega com velocidade, tem o tempo certo para chegar, para receber na ultrapassagem, né? Mas na hora de definir o lance, de servir o companheiro, dificilmente ele acerta o último passo. Né? Então é uma situação em que realmente o Renato confia nele, ele que vai jogar no sábado, com certeza, mas para o ano que vem, se for o Renato, se for outro treinador para o Flamengo na temporada que vem, tem que pensar no Mateuzinho, não tem outra forma de jogar. O Mateuzinho também erra muita coisa, mas tem muito mais potencial para evoluir e acertar o que o Isla erra já numa reta final de carreira. Eu não tenho dúvida que o Mateuzinho tem muito mais potencial e o treinador do Flamengo em 2022 tem que pensar nisso, colocar esse garoto para jogar mais e se efetivar como titular.
Eu também botaria o Mateuzinho, não tenho a menor dúvida, concordo integralmente contigo, mas também concordo contigo que o Renato vai botar o Isla. Infelizmente, o Flamengo vai jogar com o Isla mesmo, por questão de experiência, por questão de confiança do Renato, enfim, seja lá por que for, mas a verdade é que o Flamengo vai jogar mesmo com o Isla. Mas ele hoje não acertou nada em cruzamento, né? Impressionante. Ele até se apresentou, como você disse, chegou a dar alguns cruzamentos, mas... E o Rodinei... O Rodinei pro Renato agora é atacante, cara. Ele só bota o Rodinei
para
atacante.
Ponta direita.
E a jogada do terceiro gol, o gol do Kennedy, quem começa é o Rodinei. É o Rodinei que começa e que ela vai acabar. Aliás, quase, pô, não ia adiantar porque o Gabigol estava impedido e anulado da mesma maneira, mas quase que o Arrascaeta faz o gol também, né? O Arrascaeta tentou concluir. Isso é uma das grandes vantagens do Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele arma e se apresenta na área para marcar, né? E é um jogador que sabe concluir muito, mas muito bem.
Ponta de lança, né, Renato?
É, o velho ponta de lança.
Ponta de lança, né? É aquele cara que aparece na área para fazer gol, né? Leivinha, Zico, aí você faz uma...
E sabe concluir muito bem, né? Eu diria, olha, o Arrascaeta conclui muito melhor do que o Everton Ribeiro, por exemplo. Acho até que o Everton Ribeiro jogou bem hoje, mas para concluir, o Arrascaeta é melhor do que o Everton Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Eu só tenho dúvida se ele vai aguentar os 90 minutos.
Eu acho que ele não começa, Renato. Eu acho que ele não começa. A informação que eu tive é que provavelmente ele não começa. Vai começar no banco também, e vai começar Gabigol, Bruno Henrique e o Michael pela esquerda.
É provável. Vai ser aquele time que jogou contra o São Paulo, né? Com o Everton Ribeiro mais centralizado,
né? O Isla e o Felipe Luiz nas laterais, e o Diego Alves no gol.
Exatamente. Aliás, o Diego Alves, cara, ele até fez uma defesa importante hoje e tudo, mas o Diego Alves não sabe mais sair com a bola, nem com o pé, nem com a mão. É impressionante. Ele hoje errou uma reposição de mão pro Felipe Luiz.
Foi.
Então nem se fale. E o que me assusta é o seguinte: era um goleiro que, quando veio, ele tinha duas grandes, vamos assim dizer, qualidades indiscutíveis. Pegador de pênalti, que isso até ele continua a ser, e reposição de bola com os pés. O treinador de goleiros que veio com ele, lá, que treinava ele, pô, tinha um daqueles, como é que chama? Paredões, né, móveis, com os números para ele chutar ali. Pô, hoje em dia eu acho que ele não treina isso há muito tempo, né? Porque como está repondo mal a bola com os pés, né? Impressionante. Mas hoje pelo menos fez uma defesa importante, quando ainda estava 2-0 no primeiro tempo, né? Uma bola que ele defendeu com os joelhos, né? E o Davi Luiz sofreu pela primeira vez a defesa do Flamengo. Com o Davi Luiz em campo, a defesa do Flamengo sofre um gol. Mas continuou.
Mas sem ele na defesa, né?
Sem ele, pois é. Mas isso é outra coisa que eu também... Gente, chega no escanteio, vai todo mundo. E aí fica o Isla e o Felipe Luiz, que é lento. Então,
O Isla errou no gol, ele não ficou. Ele foi também, Felipe Luiz ficou sozinho. Não sei por que ele foi. Ele sempre fica os dois. Ele foi e deixou o Felipe Luiz sozinho. Você vê que no lance não é nem ele que está ali, quem está acompanhando, quem está tentando correr junto é o Michael vindo que nem um maluco lá de trás.
É o Michael desesperado. E o Davi Luiz, que é muito bom zagueiro, não tem a menor dúvida disso, hoje voltou a comprovar, mas ele é lento para voltar. Ele é lento. Quando ele vai no escanteio, me lembra a época da Copa de 78, que o Dirceuzinho dizia que o Rivelino voltava de táxi. O Davi Luiz também volta de táxi, porque ele é lento para voltar. Isso acho que é uma coisa que o Flamengo tem que pensar bem. Tudo bem, ele vai, ele é bom de cabeçada, ok. Mas então tem que deixar mais gente lá atrás, porque não vai dar tempo dele voltar se armar o contra-ataque, não. Decididamente, não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o saldo, eu concordo contigo, o saldo da noite é muito positivo. Porque encheu de moral o time, quarta vitória consecutiva, vitória lá no Beira-Rio, na casa dos caras, entendeu? E o Arrascaeta ter voltado, né? Isso eu confesso a você que eu quero esperar a notícia de amanhã, para ter certeza de que o Arrascaeta jogou esses 20 minutos e não sentiu nada, né? Mas ele ter voltado é bastante importante. Eu não sei o Renato, mas eu usaria o Arrascaeta ainda mais uns 20, 30 minutos no segundo tempo do jogo com o Grêmio, no time dos reservas, para dar a ele também um pouco mais de ritmo, entendeu? Não sei se o Renato vai fazer isso. Ele vai meter o time reservão, isso eu não tenho dúvida. Mas seria legal, de repente, botar o Arrascaeta para ganhar um pouco mais de ritmo, né? Ainda mais, mesmo ele... O
Pedro também, né? Se tiver condições.
Pois é, o Pedro também. O Pedro seria bom, né? Seria bom testar. Mas vamos ver, não sei como é que está o Pedro, né? Sabe quem eu gostei hoje também? O Kennedy, eu achei que o Kennedy entrou bem.
Entrou
com confiança.
Na esquerda.
Exatamente. Eu esperava que ele fosse cruzado, que o Marcelo Lomba teve que fazer um milagre. e ia fazendo o terceiro gol, né? E o impedimento não era dele, era do Gabigol. Gostei do Kennedy. Estou curioso para ver o Kennedy contra o Grêmio agora, porque ele certamente vai jogar desde o início, né?
Com certeza. Vai ser o time todo reserva, o Arrascaeta do banco, e talvez o Pedro, né? O Pedro, assim, mesmo que ele esteja em condições, ele não vai começar. Vai começar o Vitor Gabriel, né?
Pois é.
E o Pedro, se for pro jogo, é no banco, para entrar 20 minutos também, até porque na final, se não acontecer nada com o Gabigol, o Pedro também vai jogar 15, 20 minutos, sim, se for o caso, né? Porque se o Flamengo estiver ganhando para jogar em contra-ataque, ele nem entra. Ele não entra no jogo, porque ele vai entrar se o Flamengo estiver precisando atacar.
Ele vai entrar se o Flamengo estiver perdendo e precisar fazer gol de qualquer maneira. Porque em contra-ataque ele nem é um jogador rápido bastante para contra-ataque. E estará ainda mais, além disso, com má forma física, né? Pelo tempo que ficou parado depois da cirurgia, né? Bom, estamos aqui 20 minutos, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo, voltamos já já. Não sai daí não, que o papo ainda vai ficar quente.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Olha aqui, tem um dos nossos acompanhantes aqui, eu não sei nem como é que chama isso no YouTube, né? Não é assinante, não é telespectador, enfim, uma da galera que está aqui com a gente, que está nos dizendo...
Amigo internauta.
Amigo internauta, boa. Um amigo internauta está dizendo que o Arrascaeta deu entrevista na saída do jogo, dizendo que está bem, que não sentiu nada. Ótimo. Ótimo mesmo. Ótimo. Mas me diz uma coisa, você também não escalaria o Arrascaeta de saída, não, ô André?
Olha, na parte técnica não tenho nenhuma dúvida. Não, olha só, vamos deixar assim. Se ele entrar 20, 25 minutos contra o Grêmio, entrar bem, não sentir nada e tal, é ele no dia início, na final da Libertadores, não tem dúvida. Assim, não é uma questão de dizer assim, o Michael vive melhor momento, até porque o Michael hoje ganhou poucas do Saravia, né? O Saravia botou ele no bolso na maior parte da jogada. Ele fez uma grande jogada no segundo gol, a jogada do segundo gol se inicia com ele, mas ele perdeu a maior parte dos duelos, tomou um monte de decisão errada e tal, e aquela coisa. Ele vivendo a fase que ele está vivendo, os adversários vão marcar ele com mais atenção, né? Ele agora é uma arma do Flamengo, não é uma surpresa aquele jogador que era meio folclórico que começou a acertar tudo. Não, agora ele é um jogador respeitado. O Hulk passou ele aí na artilharia, mas ele vinha sendo destaque no Flamengo. Então, ele vai ter que conviver com marcações mais duras. Agora, se o Arrascaeta, no jogo contra o Grêmio, o Renato não colocar ele, ficar com medo, ficar com algum receio, alguma questão assim, aí eu não acho que seja um jogador para entrar de início, porque pode impactar muito no, na maneira do time jogar, pode atrapalhar a sequência das jogadas, porque ele assim, quase não deu sequência em nenhuma jogada. Né? Ele tá bem fora ainda, ele precisa desses minutos. Seria muito interessante, mesmo que vá correr um risco, seria muito interessante que ele pudesse jogar mais tempo, de repente, até do que hoje, contra o Grêmio, fazer uma coisa gradual para ele poder entrar melhor na final da Libertadores. Mas aí é uma questão de avaliação física, não tenho como falar da questão técnica. Tecnicamente, se ele estiver bem e tiver com ritmo e mostrar mais confiança contra o Grêmio, se ele entrar, aí é ele que tem que começar jogando com o Bruno Henrique, enfim, o time Dream Team, né? Você usou esse termo. E não deixa de ser, né? Na América do Sul não tem time melhor. Em termos assim, de analisar no papel 11 jogadores, não tem time melhor na América do Sul do que esse time do Flamengo, com todas as suas deficiências e problemas, não tem. Então, o Arrascaeta tem que começar jogando com o Bruno Henrique pela esquerda, enfim, o time que começou jogando contra o Barcelona lá em Guayaquil.
Aqui, o Chico Xavier me pergunta, foi pênalti no Everton Ribeiro? Eu achei muito pênalti. O que você achou, André?
Rapaz, os comentários aí são só sobre arbitragem. A maior parte aí dos comentários na área de chat aí são sobre arbitragem, reclamando do jogo do Atlético e reclamando desse pênalti. Eu achei pênalti do Moisés no Everton Ribeiro, pênalti claro, ele não vai na bola. Foi o que o Paulo César de Oliveira falou no comentário. Ele não vai na bola, ele vai só no Everton Ribeiro e derruba. Não tem nem o que discutir, era pênalti. Mas no Maracanã daria, no Beira-Rio, não vai dar. Ainda mais com o Flamengo ganhando o jogo, não vai dar.
Eu sei de uma coisa, foi muito mais pênalti do que o pênalti que marcaram no Diego Costa lá no Mineirão. Né? Aquele pênalti do Diego Costa foi para lá de mandrake. Né? Agora, outra coisa aqui é... Sabe por que o Michael não jogou bem hoje? Porque ele ficou todo penteadinho, tentou ficar bonito. O Michael.
Não tava feio. História,
quando tá feio, esquece. Ô, Michael, volta com aquele seu rabinho de cavalo pra cima. Volta feio, que feio é que você tava acabando. Hoje você meteu até um penteado diferente, tá? Aí, meu amigo, aí não dá.
Na final, o negócio de jogar feio. Ele tem que estar horroroso. Que nem o lembra daquele zagueiro do Bangu, o Renato Oliveira? Lembra daquele zagueiro do Bangu, Oliveira?
Oliveira não lembro, negão não Fortal. Lembro.
Jogava não, com o Márcio Rossini. O negão jogou no...
Márcio Rossini, sim.
Então, era Márcio Rossini e Oliveira. Ele, quando ia jogar com o Flamengo, ele não tomava banho, não escovava os dentes. E levava uma cal pro campo, riscava, olhava pro Bebeto e falava: daqui você não passa. Eu vi isso no Maracanã. E o Bebeto foi jogar lá no meio-campo.
Isso era a instrução do Astor Rodrigues, né? O Astor Rodrigues mandava os zagueiros não rasparem, não fazerem barba, não escovar dente e soltar pum dentro da grande área. Olha aqui, eu tenho um amigo meu que tá vendo a live.
Michel tem que entrar nesse nível aí. Michel tem que entrar nesse nível aí na final da Libertadores. Entrar horroroso. Não escovar o dente, não fazer a barba, não pentear o cabelo.
Um amigo meu que tá vendo a live, o Fernando Luiz Versiani, me pergunta aqui se eu reparei que o Arrascaeta entrou com uma proteção na coxa. Eu não vi isso, não. Você chegou a ver, André?
Não reparei, não. Inclusive, eu vi alguma coisa, mas eu achei que fosse aquela
aquelas fitas, né, que eles botam.
Não reparei.
Bom, mas ele acabou o jogo dizendo que está bem, então é uma boa notícia, né? O próprio jogador, quando diz que está bem, a situação geralmente é tranquila, né? O jogador, quando sente alguma coisa, ele costuma dizer. Bom, o que mais que você notou de preocupante hoje, André? O que o Flamengo tem que tomar cuidado, que a gente mostrou, que mostrou hoje em relação à final da Libertadores? Oi, André, tá me ouvindo? Acho que o André congelou. André travou, então ele vai voltar já. Eu, por exemplo, o que me preocupa muito é a questão da cabeça de área. Eu acho que o Flamengo está jogando muito desprotegido ali e o Andreas Pereira precisaria ter uma certa orientação para ficar um pouco mais, para não sair tanto. Porque eu vi hoje aqueles contra-ataques todos, eu vi muito pouco o Andreas Pereira e vi o Arão quase que se matar, né? Estava te perguntando, o André, exatamente isso. Que você, do jogo de hoje, se você fosse o Renato Gaúcho, qual seria a instrução que você daria para os seus jogadores, para o seu time, depois do que você viu hoje?
Eu acho que o que aconteceu hoje, a gente tem que dar esse desconto em relação à situação que o Flamengo estava vivendo, né? O time de 2019 jogava numa intensidade absurda, né? Era uma coisa de botar pressão, de massacrar o adversário na maior parte dos jogos. E naquele 4x4 com o Vasco ali, você via ali que o jogador não estava a fim de pressionar, não estava deixando espaço às costas mesmo. Então a gente tem que dar esse desconto. Então o que tem que ser trabalhado, o que o Renato tem que trabalhar para uma final em jogo único contra o Palmeiras, que é um time pragmático, com esse Abel que deve ter estudado obsessivamente o Flamengo. E o fato do Flamengo jogar completo é bom para o Flamengo pela questão técnica, mas também não deixa de ser bom para o Abel, porque é o que ele estudou, que certamente ele considerou, bom, eu vou trabalhar em cima de um Flamengo completo. Então ele estudou e se debruçou em cima desse time completo. Então, um time pragmático e que provavelmente, ao contrário, é lógico que na Supercopa o Palmeiras jogou de igual para igual com o Flamengo, atacando no jogo nos jogos do Brasileiro, quer dizer, no Maracanã nem tanto, mas lá no Allianz também, tentou jogar, saiu para o jogo, até porque depois ficou em desvantagem. Eu acredito que até numa final, o Palmeiras vai se fechar muito, vai ter muitos cuidados defensivos, e essa falta de controle de jogo, esses espaços generosos que o Flamengo dá entre os setores, inclusive ganhando o jogo, eu acho que é um perigo muito grande. Por mais que você tenha ótimos zagueiros e tal para poder dar essa proteção, o Felipe Luiz ali também fazendo uma cobertura, o próprio Arão que fica mais e procura dar mais proteção à defesa, mas é uma coisa de ataca e a bola volta e não dá para manter esse nível, mesmo numa final de concentração máxima. Não dá para você fazer pressão toda vez que você perde a bola, né? E já perceberam também, o Internacional aproveitou muito bem isso no Maracanã, e hoje, naquele momento ali do eletrizante no final do primeiro tempo, que é o Flamengo ataca, desperdiça o ataque e quatro ou cinco jogadores voltam muito devagar e não fazem uma pressão ali na saída. Então, se o adversário sai jogando, toca rápido e já queima aquelas etapas ali, já chega rápido na intermediária, o adversário chega ou em igualdade ou em superioridade numérica contra os jogadores de defesa do Flamengo, 5 contra 5, 6 contra 6. Então é um perigo isso, né? E o Flamengo pode fazer um controle melhor. Agora já está meio tarde, né? Porque foi isso a temporada toda com esse time do Renato, é um risco que ele prefere correr. Só que numa final contra um adversário que vai entrar totalmente concentrado e se defender bem e contando justamente com essas falhas do Flamengo para aproveitar, e o Palmeiras já mostrou que aproveita, mostrou contra o Atlético Mineiro, quando teve a melhor chance, não perdeu, o Dudu não perdeu, eu acho que esse é um risco grande que o Flamengo vai correr na decisão, e que isso deveria ser pelo menos minimizado. O Renato agora tem que tentar fazer o que for possível até o dia 27. Ele vai ter todo mundo agora disponível a partir de quarta-feira, já no Uruguai, conversar muito com os jogadores sobre isso. E eu acho que tem condições de melhorar, porque é uma final e a concentração muda, a atenção muda. Não é um joguinho de campeonato qualquer, colocando muitas aspas aí, porque campeonato brasileiro é todo jogo vale, né? E talvez pelo Flamengo ter escolhido tantos os jogos, é que agora está aí vendo o Atlético tão mais perto do título, né?
Ô André, você viu o Palmeiras hoje? Eu vi o Palmeiras
hoje. Não, não consegui
ver. Pois é, eu vi com muita atenção. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho quase certo de que o Abel vai tirar o Gustavo Scarpa e vai meter mais um volante. Ainda mais depois dele ver esse jogo do Flamengo de hoje. Quando ele vira esse jogo do Flamengo de hoje, com aqueles contra-ataques, porque aí tudo bem, o Flamengo perdeu os gols, mas o Flamengo criou. O Flamengo chegava com uma facilidade impressionante. E hoje o time do Palmeiras, tal qual o Flamengo, jogou com o time titular. Jogou, supostamente, o time que o Abel Ferreira pretendia botar na final lá contra o Flamengo no dia 27. E jogou muito mal. Muito mal. Ele cravou o Gustavo Scarpa do lado direito, entendeu? Empurrou o Dudu para a ponta esquerda. O time não jogou bulhufas, o time teve uma atuação péssima, a ponto do Gustavo, do zagueiro, o Paraguai, Gustavo Gomes, né? Quase sair no bufetão com o Everton no meio do jogo. Olha, o Palmeiras hoje foi um caos. E chegou a sua terceira derrota seguida, né? Eu te digo uma coisa, eu acho que o Palmeiras vai entrar mais retrancado do que nunca contra o Flamengo. Entendeu? E vai
eu
meter...
Eu acredito mais em três zagueiros do que três volantes. Acredito mais em três zagueiros. Agora, um desses zagueiros pode ser o Felipe Melo, jogando ali, fazendo um trio ali com o Gustavo Gomes.
É, o Felipe Melo não jogou hoje.
Pode ser. E aí eu...
O Felipe Melo foi um dos poucos que não jogaram.
E aí você joga com o Danilo e o Zé Rafael. Ou ele vai botar aquele Renan, que ele jogou assim em alguns jogos na temporada, jogos grandes contra o São Paulo e tal, contra o próprio Atlético. Gustavo Gomes, Luan e esse Renan. E aí ele libera aquele Piquerez uruguaio como ala pela esquerda e o Mike pela direita. Né? E aí bota três zagueiros, dois volantes ali. Se não for o Felipe Melo, um dos zagueiros é o Felipe Melo e mais alguém, ou o Zé Rafael ou o Danilo. E aí na frente é o Rafael Veiga, o Dudu e o Rony.
Pois é.
Dois alas, o Rafael Veiga, o Dudu e o Rony.
Vai faz sentido, mas de qualquer maneira é o que eu digo.
Vai se fechar.
Ele vai barrar o Gustavo Scarpa. Olha aqui, temos um superchat aqui do Urubu
falando. Não tem dúvida em relação a isso.
Marcos Gleison. Renato e André, absurdo o VAR não chamar o árbitro no pênalti. Isla vai emplacar quando? Gabigol é muito negligente. Qual time deve entrar na final? Olha aqui, vou responder primeiro, depois o André emenda. Eu acho um absurdo também o VAR não ter chamado aquele lance. Aí o Paulo César, lá da Central de Apito, disse que a orientação agora é não chamar. Pô, no Mineirão chamaram, né? Para um lance até menos penalidade do que essa. Então, um absurdo. O Isla vai emplacar quando? Gente, o Isla é isso, é isso. O Isla é um jogador, como o André até já explicou taticamente aqui, que está muito mais acostumado a jogar de ala do que de lateral. Quando ele é obrigado a fazer as duas coisas, principalmente na parte defensiva, ele acaba deixando a desejar. O Gabigol, muito negligente. O Gabigol, acho que hoje ele foi faminha em determinados lances, né? Teve um lance, então, que o Everton Ribeiro estava completamente livre. Ele tentou chutou sem ângulo, e o Lomba pegou. Se ele cruza aquela bola, se ele rola aquela bola para dentro da área, o Everton Ribeiro ia só dar um toquinho para dentro do gol. Acho que hoje, embora ele tenha feito o primeiro gol e tenha se movimentado tudo, mas eu acho que ele ficou devendo. E qual time deve entrar na final? Gente, o time é o time titular. A dúvida é se o Arrascaeta vai estar bem fisicamente para começar ou se vai ficar no banco com o Michael jogando pela esquerda e o Everton Ribeiro pelo meio. Essa, pelo menos, é a minha impressão. Qual é a tua, André?
O Renato, eu acho que o Renato Gaúcho deveria dar uma instrução. Não sei se você lembra, assim que ele estreou no Flamengo, toda vez que o Michael ou estava no campo ou ia entrar, ele chegava para o Michael e falava assim, ó, preste atenção para você não entrar em impedimento. Preste atenção para... O jogo contra o São Paulo foi o mais claro, aquele no Maracanã, os 5-1. Ele entra no segundo tempo e o Renato só dá essa instrução para ele. Não, não dá só a instrução para ele. Ele fala por último, na hora que ele está entrando em campo. Presta atenção para você não entrar em impedimento. E falou isso também no jogo contra Defensa e Justiça lá em Brasília. Isso me chamou muita atenção e eu fiquei pensando assim, será que ele tem a coragem de falar isso para o Gabigol? Né, pela moral que o Gabigol tem, né, ele teve até aquela brincadeira no início, né, que ele falava para o Gabigol que o Gabigol ainda não estava pronto para ver o DVD dele e falava para o Michael, você não devia nem estar aqui ouvindo essa conversa. Falava zoando o Michael. E eu acho que ele deveria chegar para o Gabigol e falar, presta atenção, porque você entra demais em impedimento. Eu não acho que o Gabigol é negligente, é pelo contrário. Hoje eu não achei ele nada negligente, displicente, nem nada. É ansiedade. Ansiedade para fazer a jogada, para finalizar. E ele quer entrar livre para poder fazer o gol e não marca a linha de impedimento, não marca a linha da bola. Ele entra muitas vezes em impedimento no ataque. Eu acho que o Renato poderia dar o toque que ele ficou insistindo com o Michael. Ele podia nem que fosse amaciando um pouco, porque está falando com a estrela da companhia, mas tinha que chegar e falar, pô, preste atenção na linha de impedimento, porque você atrapalhou o terceiro gol do Flamengo por pura ansiedade de querer entrar na frente para poder fazer o gol.
É verdade. Olha aqui, um outro superchat do Alexandre Machado perguntando, o Arão não estava muito cansado hoje? Olha, Alexandre, o que o Arão correu hoje, ele tinha que acabar o jogo cansado mesmo, porque ele correu por ele, pelo Andréas e por todo mundo no meio campo, né? Ele foi um leão ali na marcação. O número de bolas que tirou de cabeça também, fiquei impressionado. O Arão, hoje, em vários cruzamentos altos, foi ele quem foi lá tirar de cabeça, né? Então, é normal, né? Mas o Arão vai descansar contra o Grêmio e na final da Libertadores ele vai tá 100%, pode ficar tranquilo. Ô, André, vamos começar das notas?
Vamos nessa.
Diego Alves, qual é a tua nota para ele?
Diego Alves. Nota 6. Teve essas questões aí. Você tá se enrolando um pouquinho para sair do gol também, tá parecendo que tá com medo de... Tudo bem, hoje até dá para perdoar, né? Ficar com medo de levar choque, vai que toma uma bordoada ali e fica fora da final da Libertadores, né? Seria maluquice, né? De entrar na bola de qualquer jeito, mas tá se enrolando um pouco para sair do gol, aquele golzinho do Atlético Paranaense, hoje se enrolou em umas saídas, e essa questão da reposição, da saída de bola, que ele também tá quebrando muito, não tá buscando passe com os companheiros, e todo mundo ali, Arão, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, pô, todo mundo tem qualidade, né? Para de repente, mesmo que receba uma bola um pouco pressionada e tal, tem qualidade para jogar, não pode ser só quebrando bola, né? Então, eu não tenho gostado das últimas atuações do Diego Alves, fez algumas defesas importantes, mas vou dar nota 6.
Eu acompanho o teu 6. Ele fez uma defesa importante. E eu acho que andou vacilando em algumas saídas. Teve uma bola até que ele conseguiu socar, mas tem muita bola que ele não sai, é impressionante. Inclusive teve uma cabeçada de um jogador do Inter, que eu não me lembro qual foi agora, que subiu junto com o Davi Luiz e conseguiu cabeçar, e a bola estava na pequena área, gente. Aquela bola que é do Diego Alves. E ele não saiu.
Patrick,
Concordo contigo, nota 6 para ele. Isla.
Nota 5. Né? Luta. Tenta, ninguém pode falar da falta de entrega desse jogador, ele procura fazer as coisas certas, mas ele tem limitações que vêm desde a formação dele e que defensivamente comprometem muito, e na parte ofensiva ele não é tão decisivo quanto poderia ser, né? Então vai ficar com nota 5, né? É um ponto de interrogação para a final, e pode ser um ponto de que o adversário, o Palmeiras, possa explorar na final, porque realmente é complicado. Vai ter que precisar muito da ajuda do Everton Ribeiro ali, a cobertura do Rodrigo Caio, do Arão, para não ficar tão sobrecarregado.
Eu vou ser um pouco mais rigoroso do que você. Eu vou dar nota 4, porque a bola que ele perde e que dá o segundo gol do Internacional foi que tornou difícil um jogo que aparentemente estava tranquilo para o Flamengo. O Flamengo estava criando uma situação atrás do outro. Tudo bem, o Internacional atacava, mas não tinha criado grandes coisas. Só aquela bola que o Diego Alves pegou. E aquela perdida de bola dele no meio campo, depois do escanteio, causou o contra-ataque que levou o Internacional a fazer o primeiro gol e tornou o jogo muito mais difícil do que deveria ter sido. Então vai levar a nota 4. Rodrigo Caio, antes de mais nada, para mim foi uma surpresa a escalação do Rodrigo Caio.
Foi.
Eu não levava a menor fé que ele ia jogar. Achei que o Rodrigo Caio era um daqueles que só ia jogar dia 27. Jogou. Que nota você dá para o Rodrigo Caio?
Jogou. Foi a pancada, né? Pancada é sempre menos complicado para recuperar. Mesmo na panturrilha, que você até já explicou bem que é difícil. Vou dar 8,5, viu? Eu acho que ele jogou muito. Ele jogou muito, consertou algumas bobagens do Isla, consertou algumas bobagens do Davi Luiz em alguns momentos. O Rodrigo Caio voltou jogando muito bem, num nível muito alto. Gostei dele, sim. Para mim, nota 8,5, se não for a maior nota que eu vou dar nesse jogo aí. Para mim, foi um dos melhores do Flamengo, se não for o melhor.
Eu gostei do Rodrigo Caio também. Achei ele bastante seguro. Só vou ser um pouquinho mais econômico. Vou dar nota 8 para ele. Davi Luiz.
O Davi Luiz é zagueiro acima da média, né? E tá, assim, tem aquela questão, tá voltando, né? Tá voltando a jogar com frequência, voltou a jogar com o Rodrigo Caio, tá tentando se entrosar com ele, e tá nesse pacotão aí, né? Com medo de se machucar e ficar de fora do filé mignon, né? Então, assim, não foi mais um jogando com o freio de mão um pouquinho puxado, né? e andou cometendo uns erros, mas salvou um gol importante, né, em cima da linha, lembrou até um pouco, embora aquele contra a Espanha na Copa das Confederações tenha sido bem mais complicado de tirar a jogada, a finalização, mas ele salvou bem ali o Diego Alves. E ali na média eu vou dar 6,5, pronto.
Rapaz, 6,5? Você está um professor muito exigente. Eu vou dar 8,5 para o Davi Luiz. Eu não dei 8,5 para o Rodrigo Caio, porque eu queria dar mais meio ponto para o Davi Luiz. Eu vou dar 8,5, porque eu acho que ele ganhou praticamente todas as disputas, errou uma saída de bola, sim, mas ganhou quase todas as disputas, e aquele gol que ele salvou talvez tenha garantido a vitória do Flamengo, porque seria o gol de empate. Praticamente depois do primeiro gol, logo depois de uma jogada, e ele salva aquele gol. O jogo talvez fosse outro completamente diferente se o Internacional tivesse empatado ali em 2-2. Então eu vou dar 8,5 para o Davi Luiz. Felipe Luiz
fez um bom jogo, né? Considerando que ele está voltando, né? Retomando ainda aí o ritmo de jogo. O Internacional forçou muitas vezes ali no setor dele e tal. Ele errou uma jogada, aquela que o Arão salvou. Ele não sobe com o Patrick ali, e aí a bola acaba sobrando e passa pelo Diego Alves e o Arão salva. Eu vou fazer o seguinte, vamos consertar. O Davi Luiz vai ficar com 7 e o Felipe Luiz com 7 também. Pronto.
Davi Luiz e 7. Eu vou dar 7,5 para o Felipe Luiz. Vou dar 7,5 para o Felipe Luiz. O Willian Arão.
7,5 também. Te acompanhado do 7,5 do Felipe Luiz com o Arão. Achei ele assim, os espaços que ele deu são para o Tyson, principalmente nas costas, são muito compreensíveis, né? Não foi no lance do gol, que foi sobra de escanteio, mas ele deu uns moles lá para o Tyson, deixando o Tyson entrar nas costas dele com facilidade. Mas foi, eu vou botar na conta do tá sentindo aquele joelho, sabe lá como é que isso está. E, né, uma véspera de final na contra o Vasco em 2019 também. O Arão foi um dos que eu percebi que mais desempenho caiu ali, chegando perto da final da Libertadores, o que é completamente compreensível.
Eu vou dar 8 para ele, eu gostei. Eu gostei do Arão, eu vou dar nota 8 para ele. Eu achei ele ali um baluarte ali naquela defesa. Andréas Ribeiro.
Andréas... Vou dar 7 pelo gol. Deixou muitos espaços ali também. 7,5 pelo gol. Ele lutou, né? Foi sacrificado, porque era ele que ia sair para entrar o Thiago Maia. Ele estava morto no jogo. E até acabou atrapalhando, porque naquele contra-ataque ali no final, que ele que a bola cai no pé dele e ele acaba perdendo, ele não estava mais aguentando correr. Então ele ia sair, entrar o Thiago Maia, mas aí o Felipe Luiz pediu, pelo amor de Deus, para sair. Então eu vou dar 7,5 para ele pelo gol e pelo bom primeiro tempo que ele cumpriu, com essa ressalva que você já falou em relação à parte defensiva.
Eu vou dar nota 7 pelo gol e pelas jogadas de armação de ataque. Eu acho que ele foi bem lá, só acho que ele deixou muitos espaços nas costas dele na arrumação ali. Vitinho, porque foi o Vitinho quem teoricamente jogou mais no lugar do Arrascaeta, né? Vitinho, então.
O Vitinho acende, apaga, uma de Pelé, uma de Coalhada, né? E fominha pra caramba. E, enfim, é o jogador que tem que substituir o Arrascaeta, na minha visão. Ele é o jogador, porque ele tenta, ele pelo menos cria alguma situação. É melhor do que o Andrés adiantado e qualquer outra coisa que o Renato possa tentar ali. Não acho que o Everton Ribeiro jogue tão bem assim por dentro, como ele ficou um tempo até ele sair e entrar o Arrascaeta. O Everton Ribeiro participou do lance do segundo gol, né? Vou dar nota 6,5 para ele.
Rapaz, eu achei o Vitinho bem. Apesar de algumas escolhas erradas, eu achei o Vitinho bem. É ele quem puxa o contra-ataque do primeiro gol. O passe é dele para o Gabigol. Eu gostei dele. Eu vou dar nota 7,5 para ele. Agora, Everton Ribeiro.
O Everton Ribeiro muito fominha em alguns lances, né? Agora, ele está muito sacrificado, hein? Nessa maneira que do Flamengo jogar. Ele está muito sacrificado. Chegou ali na metade do segundo tempo, ele não aguentava mais. voltar, porque ele está voltando lá para trás, na linha do Arão, do Andreas. Tá fazendo uma função tática que ele fazia na época do Senna, e eu achava que era um pouco exagerado e sacrificante para ele. E ele hoje tem esse mérito de ter se entregado muito taticamente para o time, sem bola. E a participação no primeiro gol. Falei do Vitinho, mas o Vitinho participa do primeiro gol, né? O segundo gol, o Everton Ribeiro é que dá o passe para o Andrés fazer o gol. Então eu vou dar nota 7 para o Everton Ribeiro.
Eu também gostei. O Vitinho, na verdade, participa dos dois gols, né? No primeiro é ele quem puxa o contra-ataque e dá o passe para o Gabigol. No segundo, ele recebe a bola do Michael e faz o cruzamento, que o Gabigol sai e o Everton Ribeiro dá aquele toque excelente. Aquele isso, toque ali é de craque, né? Para o Andreas Pereira fazer. Eu vou dar 7,5 para o Everton Ribeiro. Estou gostando. Eu estou achando que ele melhorou das últimas atuações, né? Nos últimos jogos, assim como o Flamengo subiu, ele subiu. O que, aliás, uma coisa está diretamente ligada a ele, a outra, porque quando o Everton Ribeiro sobe, o Flamengo sobe. Isso aí não tem a menor dúvida. Gabigol.
Sem dúvida. Gabigol, nota 6,5 pelo gol. Ele é ídolo, né, do Flamengo, é um nome assim, né, que se ganhar a segunda Libertadores, provavelmente vai virar o Flamengo do Gabigol, né? De repente vai ficar para a história o Flamengo do Gabigol, saindo um pouco do Flamengo do Jorge Jesus, né? Porque vai ter outro grande título para o Flamengo ostentar, ainda mais se ele for decisivo novamente, né? Mas ele tem umas coisas que há muito tempo me irritam, que é essa coisa de entrar toda hora impedido, algumas tomadas de decisão, assim, sem nenhum sentido. Mas agora, é um exímio finalizador, né? O chute dele do primeiro gol é absolutamente perfeito, né? Então, vai ficar nisso. Vou dar 6,5 para ele. Mesmo tendo feito o gol, vou dar 6,5 para ele, porque tem essa parte que me irrita e poderia ter terminado o jogo empatado, porque ele atrapalhou o contra-ataque do 3-1.
Eu vou dar 7, porque eu acho que aquele primeiro gol foi fundamental para o Flamengo. Ele já deu um nocaute no Inter ali no início, né? Mas concordo com você. As tuas ressalvas eu assino embaixo. Foi fominha em determinadas situações, perdeu gols que normalmente não costuma perder. Enfim, mas vai levar nota 7. E Michael?
Michael não jogou bem, não. O Sarabia marcou ele bem, não jogou bem, não. Mas pelo conjunto da obra geral e por ter participado bem do lance dos gols, vou dar nota 6 para ele.
Eu também, nota 6. Nota 6, concordo integralmente. Dos reservas, o Kennedy eu daria uma nota 6 para o Kennedy, gostei. 6,5 até, talvez, porque eu acho que ele entrou bem mesmo. Quem mais? Tem um bando de gente que entrou. Rodinei, vou dar nota 6,5 para o Rodinei também. O Rodinei entrou. Quem diria, o Rodinei virou reserva de atacante. E puxou a jogada do terceiro gol, que acabou sendo anulado pelo empreendimento do Gabriel. Quem mais que entrou? O Ramon não dá tempo de dar nota. O Ramon entrou ao apagar das luzes só para...
Tem mais que entrou ali.
Arrascaeta também não dá para dar nota. Não dá para dar nota. A nota que a gente pode dar para o Arrascaeta é de alívio, de saber que ele está bem, que jogou e que não sentiu nada. E é por aí. Acho que ficamos por aí. André, já estamos com 51 minutos de live. Você quer fazer alguma consideração final?
Não, Renato Gaúcho.
Ah, o Renato, claro, Renato Gaúcho. Nota para o Renato Gaúcho, manda lá.
É um problema que o time tem, né? Esse problema de falta de controle, mas o time jogou bem, né? O time jogou bem e está chegando para a final da Libertadores numa condição melhor do que estava antes. Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Ele deu minutos para praticamente todos os jogadores. Ele acabou fazendo um bom trabalho, quer dizer, ainda vai terminar na terça-feira, mas ele acabou fazendo, no meio desse caos, um bom trabalho de preparação do time para a final. Agora, virtudes e defeitos é questão só desse ajuste fino na reta final. Mas por essa sequência de trabalho agora perto da final, vou dar nota 7.
Eu também acompanho o teu 7. Acho que depois de um início esfuziante, uma fase bastante preocupante, horrorosa, e de repente na reta final ele conseguiu recuperar um bom trabalho. Eu acho que ele chega na Libertadores em viés de alta. Então, nota 7.
Ele também está como quer, né, você. Renato? Ele está como quer, né? Treinando o brasileiro para jogar o mata-mata. Ele está tá que nem pinto no lixo.
É verdade, é verdade. Mas por incrível que pareça, esse resultado do Flamengo impede que o Atlético Mineiro conquiste o título na próxima rodada, né? Já havia, por parte da torcida do Atlético Mineiro, uma vamos dizer, citação, dizer, na próxima rodada a gente ganhando já é campeão. Ainda não é. Ainda vai ter que esperar mais um tropeço do Flamengo. Então é isso, minha gente. André, valeu. Até a próxima.
Obrigado,
e agora contra o Grêmio, o time reserva. Mas esse time, tudo. Esse time reserva, de qualquer maneira, se mostrou divertido contra o Corinthians. Quem sabe não se mostra divertido também contra o Grêmio. É isso, galera. Valeu, abração. Até a próxima live do Flamengo, pós-jogo contra o Grêmio. E depois, aí o bicho pega. É a live pós-Libertadores. Essa é que vai ser realmente importante. Valeu, galera. Obrigado, abraço, boa noite. Qual? Wow.